Vou um pouco mais além, senador. Essa audiência ela é pública e está sendo gravada ao vivo.
Está ao vivo, para todo o Brasil, ao vivo.
Escutar o líder do PT dizer que vai votar na lei do jeito que ela estava, porque a sua bancada se determinou, mata qualquer um que está nesse plenário. Desculpe, senador, pelo amor de Deus.
Não, mas primeiro dizer que eu não fui consultado em nenhum momento.
Sim.
E se houve essa decisão, estou dizendo em público aqui, eu não estava nessa reunião.
Conheço a sua idoneidade.
Se propusessem isso na minha presença, eu advogaria exatamente o contrário.
Falo e sem medo, conheço a idoneidade, respeitei muitos anos Vicentinho, muito. E hoje posso dizer que o senhor que chora. Posso dizer mais ainda que os que me antecederam à minha fala, quando falaram de doenças, sabemos que no meio da Previdência tem um monte de bandido. Mas nunca mais eu esqueço, senador Paulo Paim, 5:30 da manhã, a Polícia Federal na minha porta me levando preso. Isso está marcado comigo. Porque o INSS assim entendia que os trabalhadores do transporte saíam se afastando como vagabundos para ter um ganho maior. Não queriam trabalhar. E hoje, uma mesa seleta, que nem é dos senhores, escutar as realidades que é dos trabalhadores do transporte. E que vai aumentar muito mais, que enquanto todos nós que tínhamos no Brasil a redução da jornada de trabalho para 6 horas, nos trabalhadores de transporte nós temos que trabalhar 12. E com aval de quem, senador? Desculpe, Guterra, você é meu amigo há muitos anos. Você sabe que eu questiono, sou um ácido crítico. O Claudinho que eu conheço agora, então você pega o Paulinho, junto com o pessoal do agronegócio, dentro da CUT em São Paulo, nos sindicatos, discutiram. Vieram para o plenário, o Festino tem fotos, nós temos tudo. O Vale Clark foi uma ponta do que aconteceu lá em relação ao Marquezelli. O jabuti que transita dentro da lei, senador, se o senhor olhar direitinho, não é uma tartaruga subindo nave, não, é um jabuti passando dentro da lei. O transporte não tem nada. Mas para cegonheiro, para seguro, para curso de formação, para tudo coisa que não tem nada a ver com a gente, eixo levantado, rodovia, maior outorga, menor outorga, tem que ter coragem para falar. E eu gostaria que se o senhor pudesse, com o poder que lhe é cabível dentro do Senado, que pedisse, inclusive, junto com o deputado Gugliel, as notas taquigráficas. Porque aquilo que foi para lá não foi aquilo que o mínimo que nós tentamos negociar. Se mudou o texto no meio do caminho. Idas e vindas à Casa Civil nós tivemos. Paulo Douglas, Seu Omar, Festino, na época da Gleice Hoffmann. Então, isso não está mais para brincadeira, senador. Eu acredito no senhor. Subo no palco que o senhor tiver que subir, como subi diversas vezes, quando o senhor foi em Santos com a gente. Guterra, na lei, o senhor também na 595, na MP... E agora vamos enfrentar mais uma, que é o marco regulatório lá do Porto também. Então, senador, de coração, eu espero, eu tinha tanta coisa para perguntar. Agora, nada que os senhores falaram em relação ao governo de mobilidade justifica nos matar nas rodovias e nas cidades. Nada. É impossível, é inacreditável escutar de pessoas com bom senso, com qualidade de vida boa, nos deixar matar nas rodovias e nas cidades com uma lei que vai mexer na CLT e no Código Nacional de Trânsito. Será que eu estou escutando o Senado falar, a Câmara dos Deputados falar, ou estou escutando o agronegócio, tá, mandando nesse país, ditando regra, deixando custos absurdos para a nação, e aonde nós, trabalhadores, inclusive Porto Alegre, Guterra, sabe, por que brigamos com o agronegócio? Companheiro Claudir da CUT, Quantas matérias vocês colocaram metendo o cacete no agronegócio? Olhem, reflitam o que eu estou falando. Não é só os trabalhadores. Já está passando para mais do que ideologia. Está passando mais do que para financiamento de campanha. Está passando para muito mais do que isso. Ou seja, estão matando, que a gente colocou o Paulo Douglas. Isso é genocídio. Se com 8 horas e 2 horas extra nós já matávamos nas rodovias, imagine com 12, com 6 horas, com intervalo de 3 horas fraccionado dentro da jornada de trabalho, ou seja, nós vamos matar muito mais. E eu espero que não seja um filho, um parente seu, um irmão ou um vizinho, porque todos os dias está morrendo. Está lá na frente, são 5 mil cruzes que nós colocamos. Já estamos prevendo mais do que ia acontecer. Senador, de coração, peço que o senhor faça tudo o que o senhor puder fazer, que o senhor sempre fez, porque o que estão cometendo dessa vez é uma barbárie. Tenha certeza disso, é barbárie. Se o senhor for olhar tudo que está dentro da lei, os interesses são muito mais além do que as nossas vidas, tá, senador? Desculpe, mas eu tinha que desabafar, mas...
Tudo bem, senhor. Senhor Valdir de Souza Pestana, Federação dos Trabalhadores de Transporte do Estado de São Paulo, que expressou aqui com toda a tranquilidade o seu ponto de vista. E por isso que é a audiência pública, e por isso é o debate. Cada um assume aqui o seu ponto de vista e as suas posições. Repito, esta audiência pública está ao vivo para todo o Brasil. E pode ter certeza que é uma das audiências com a maior assistência das audiências que realizamos nessa comissão. Ou seja, o povo brasileiro está acompanhando esse debate. Até porque tem tudo a ver com a vida dele, né? Porque é o transporte coletivo, o transporte de carga, enfim, as rodovias, a lei que sair aqui do Senado vai que vai balizar como é que vai ser a atividade do setor e, consequentemente, se vamos ter mais mortos ou não no trânsito. Por isso que a audiência tem essa abrangência. Passamos a palavra ao senhor Adailson Rodrigues, representante da Luta Rodoviários na Luta, da Página Rodoviária da Luta, da Página Rodoviária na Luta do Rio Grande do Sul.
Bom dia, saudando a mesa aí, tá? E parabenizar de primeira mão aqui a fala do senhor ali, Paulo Douglas ali, tá? Porque reflete exatamente aquilo que os rodoviários do país todo vêm sentindo na carne. Eu sou um motorista em Porto Alegre, eu sei no dia a dia, eu sofro no dia a dia o que é a vida de rodoviários. E não sofro, eu acho que nem uma porcentagem mínima do que sofrem os caminhoneiros no geral aí. Tá? Eu cito exemplos aqui da violência que é exposta tanto o trabalhador da estrada quanto o da cidade. Né? No caso do trabalhador da cidade, os motoristas são expostos a assaltos frequentes, a agressões, né? E aquelas mazelas recorrentes do trânsito no dia a dia. Na estrada, eu tenho um caso aqui que eu vou trazer à tona aqui, que aconteceu na RS-122, em que dois jornalistas morreram, tá? Em decorrência de um motorista que vinha de uma longa e estressante jornada. Né? Soma-se a isso, né, a falta de manutenção no veículo, que reflete o descaso, muitas vezes, das empresas quanto aos trabalhadores. Quem é que tomou a culpa disso tudo? O trabalhador, o motorista. Ele tinha uma parcela de culpa? Sim. Tem que cumprir a legislação? Sim. Mas e as empresas? Qual a parte que cabe às empresas na responsabilidade, tanto com o trabalhador, quanto com as vidas que estão na rua, em círculo? Então, é o seguinte, voltando aqui, a questão dos rodoviários, a questão da PLS. Tá. A gente teve aí, por parte do governo federal, desoneração da folha de pagamento, PIS, COFINS, tá, entre outros aí tributos que foram reduzidos. E de contrapartida das empresas em geral, né, e voltando lá para Porto Alegre, não temos nada. Nem o trabalhador, muito menos a sociedade. Tá? Porque nem redução de tarifa e nem melhoria na qualidade de vida do trabalhador. Por isso, a PLS nada mais é do que um direito nosso. Tá? E eu vejo como se fosse um plano de carreira para nós, trabalhadores, porque ela contempla as 36 horas da jornada de trabalho, os 25 anos da aposentadoria especial, né? E também os 30% de risco de vida. Risco de vida esse que, no começo da minha fala, eu já lembrei das mazelas que estão expostos os nossos trabalhadores nas estradas e nas cidades, os motoristas em geral, taxista, motorista de coletivo urbano, motorista de coletivo rodoviário interestadual e os caminhoneiros, que são aí, né, a nossa maior reflexão hoje em dia da situação no Brasil. Né? Então, nós temos que atingir aí um ponto de vista de maneira que se entenda que a categoria hoje no Brasil ela é esquecida, ela é desmerecida por parte tanto, muitas vezes, do governo quanto dos empresários no geral. O governo socorre muito e muito, tá? As empresas, e as empresas não dão como contrapartida benefícios ao trabalhador e à sociedade. Nós temos o caso em Porto Alegre de demissões daqueles trabalhadores mais esclarecidos que tendem aí à luta, e o Ministério Público é a nossa testemunha, porque é o que mais corre com nós lá para tentar sanar
essas discussões, para tentar impedir que os trabalhadores sejam massacrados, tanto no dia a dia do trabalho, quanto nas demissões, quando ele se levanta contra o seu patrão. Então, é o seguinte, o senador tocou no assunto, ele colocou aqui, um assunto explosivo, realmente, um assunto explosivo. Mas o que a gente tem que levar em conta é que quando a consciência da categoria rodoviária no país se estender em sua plenitude e ele tiver noção da importância que ele tem para a sociedade em geral, ele para esse país. E só assim, sentindo na pele, sentindo na carne, é que a população do Brasil vai entender e os legisladores do país vão entender o significado dessa categoria para o país. Como foi dito aqui no começo das conversas aqui, dos assuntos, o país foi programado para rodar sobre estradas. Sobre estradas. Só que foi esquecido aquele que se locomove na estrada. Então, é esse que tem que ser lembrado aqui. É o trabalhador rodoviário. Eu estou me tornando, talvez, repetitivo aqui, mas se faz necessário que seja. Porque só assim, insistindo, é que a gente vai alcançar algum êxito na nossa caminhada. O rodoviário hoje é uma figura esquecida no país, maltratada, judiada, tanto o trabalhador rodoviário nas cidades quanto nas estradas. E devem ser lembrados, sim. Vou saudar aqui a mesa, vou agradecer aos senhores aqui, está aqui. Tá? De novo aqui, o senhor Paulo Moraes, tá? Parabéns pela sua fala, muito boa. O senhor Eduardo ali, tá? E o senador Paim, por proporcionar aos rodoviários do país essa discussão que hoje saiu das garagens, saiu das empresas e virou um assunto nacional. Que os trabalhadores de Porto Alegre e do Brasil inteiro tenham consciência disso, que hoje a nossa luta se nacionalizou e que devem aderir à causa. Um abraço a todos.
Muito bem. Esse foi o Adailson Rodrigues, representante da página rodoviária na luta do Rio Grande do Sul, que defendeu com muita ênfase o Estatuto do Motorista, né? O Estatuto do Rodoviário, que é o nome que mais pegou nas ruas. O projeto de nossa OIA, que está tramitando na casa já há quase uma década. Passamos a palavra agora ao senhor Hamilton Dias de Moura, secretário executivo do Fórum Nacional de Defesa da Lei.
Ok. Senador Paulo Paim, bom dia. Bom dia a todos na mesa. Em nome do nosso presidente Omar, quero cumprimentar a todos os nossos companheiros das federações de trabalhadores presentes, em especial nossos companheiros de Minas Gerais. E dizer, senador, mais uma vez, o senhor tem sido abençoado, porque aquele dia que nós fizemos aquela audiência com o senhor, com o presidente Omar, semana retrasada, nós tivemos a acolhida do senhor para estar aqui presente nessa audiência, para debater o estatuto, que na verdade era um compromisso do senhor de dar continuidade a esse debate logo depois da aprovação da Lei 12.619. E com isso a gente pôde estimular muitos companheiros dirigentes sindicais a estar presentes também e ter essa abertura brilhante do senhor para que a gente pudesse aqui também mesclar esse debate. Então, por isso queremos agradecer muito aí. E agradecer ao presidente Omar também por estar se esforçando para convocar as nossas federações, nossos dirigentes sindicais. Queria saudar os companheiros, o Vilmar, o companheiro Guterra, em nome de todos os companheiros aí que participam da Central Única, e louvar esta fala dos companheiros. Eu, enquanto secretário executivo do Fórum, e a minha atribuição no Fórum é a responsabilidade de fazer essa integração, a convocação com as demais instituições e entidades, e particularmente entidades sindicais. A gente parece que nos últimos 10 meses nós vivemos dentro daqui do Congresso. Não há um equívoco, porque nós convidamos formalmente, por várias vezes, então nós temos os ofícios do Fórum, nós convidamos formalmente a todas as centrais sindicais. E nós convidamos, inclusive, pessoalmente, eu e o companheiro Festino, ao Paulinho, e ao assessor lá da CNT CUT, para estar presente. E não é uma coincidência, porque no dia 6 de dezembro de 2013, nós fizemos o lançamento do Fórum Nacional em São Paulo, no CMTC Clube, e com a presença, inclusive, de deputados e vereador do PT, que lá se incumbiram de levar o debate para dentro da Central Única dos Trabalhadores. O Festino esteve com o Vacari, tesoureiro, parece, né? Pessoalmente, e nós, evidentemente, respeitamos, por se estar vivendo um país democrático, a posição de eles não querer participar dentro do fórum. Agora, nós assistimos na plenária, na primeira tentativa de votar o regime de urgência, temos a foto e conversamos pessoalmente com o Paulinho e com aqueles que estavam encaminhando essa questão junto com o agronegócio. A CUT fez, e está no site da CNT CUT, vocês podem entrar lá, um seminário junto com o agronegócio, com o Marqueselli, com o Nélio Botelho, né, lá em São Paulo, para poder debater essa questão. Nós, eu estou saudando os companheiros e para dizer que há um equívoco por parte daquele grupo da CUT que quiser fazer, é um equívoco. Eu acho que hoje nós queremos louvar o debate que a deputada Jô Moraes, em nome do PCdoB, que o PSOL e o Hugo Leal, pelo PROS, fizeram lá na Câmara. A última estratégia nossa, senador Paim, o senhor conhece muito mais conosco que nós o regimento, foi fazer com que houvesse emenda de plenário para que a lei não fosse votada sem um debate. Então, ao nós aderirmos a um possível acordo em algumas cláusulas do projeto que ia ser votado, possibilitou que o debate fizesse, que viesse à tona algumas coisas, como esse absurdo da compra de uma Clark. Por isso, nós gostaríamos de deixar e estar convencido de que os senadores dessa casa, pelo que aconteceu na Câmara dos Deputados, e evidentemente que o deputado Henrique Alves, que é presidente da Câmara dos Deputados, que acolheu, inclusive, a nossa representação contra o deputado Marqueselli, e já está sendo discutido lá na Comissão de Ética, e deve, aliás, na Corregedoria, e deve ir à Comissão de Ética, porque já foi acolhido pela mesa da Câmara. Então, evidentemente, que um debate desse, no mínimo, conversamos aqui com o senador Requião, com Cristóvão Buarque, com Randolfo e com Inácio Arruda e Jandira Fegado. Esses já se comprometeram, no mínimo, estabelecer junto com o senhor, que é vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Transporte, estabelecer esse debate de forma franca e aberta, para que o nosso intuito principal agora é saber que, gente, o governo, do ponto de vista do Poder Executivo, e aos senadores, mesmo aqueles que acham que está correto mudar a lei, saibam que estão e vão homologar um genocídio nas estradas. Pelos números que nós temos reais, pelo que vai continuar e vai aumentar, inclusive pela falta de trabalhadores preparados para dirigir as cartas, nós vamos aumentar dentro de menos de 12 meses após, se caso for aprovada essa lei, que um genocídio na estrada. Então, o que nos cabe aqui, o fórum, principalmente, que é um fórum específico, para debater e defender a lei, o fórum específico. Então, as instituições e as entidades que estão dentro do fórum, elas podem fazer seus movimentos, como o movimento sindical, como o Ministério Público do Trabalho, a ANA, a MATRA, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, todos eles fazem paralelamente ou concomitantemente os seus movimentos. Mas o fórum é específico para defender a lei. Então, cabe a nós, nesta bela oportunidade, registrar ao governo, aos senadores, que ao homologar, possivelmente homologar esse PL 42, 46, aqui no Senado, da forma que ele foi votado, estarão simplesmente consolidando o genocídio na estrada. Então fica aí o nosso registro, mas nós temos a expectativa e a esperança que isso não acontecerá, porque os nossos trabalhadores, os nossos dirigentes sindicais, assistindo isso e vendo essa oportunidade, e pegando mão nessa última oportunidade que o senhor está nos dando aqui agora, não tenho dúvida que agora é a nossa vez, e infelizmente vamos ter que aderir e mobilizar nacionalmente para poder barrar esse genocídio, ou no mínimo não corroborar com o que está acontecendo aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado.
Muito bem. Foi o senhor Hamilton Dias de Moura, secretário executivo do Fórum Nacional de Defesa da Lei, que disse que a lei é um genocídio. E que, a partir dessa audiência, ele espera que haja uma mudança de rumo e se permita um amplo e transparente debate sobre o que se quer votar. Passamos a palavra agora ao senhor Silvio Marinho, Federação dos Trabalhadores Rodoviários do Estado de Mato Grosso. Está com a palavra o Silvio.